Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. Esta semana vamos dar mais minutos aos ouvintes, de forma a que o programa possa prefazer um total de 45 horas. Isto, claro, contando com todos os programas do último ano.
Uma descida das taxas de IRS vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros.
O problema é mesmo a mentira, é o embuste, a fraude.
Este debate é um embuste. É um embuste porque resulta de uma tática. É capaz de dizer a este Parlamento e ao país que o Primeiro-Ministro disse aqui coisa diferente do que disse em campanha eleitoral?
Ninguém percebeu! Ninguém percebeu!
É cristalino. Não nos enganamos, nem enganamos os portugueses.
Todos estão errados, menos o governo. Cuidado, Sr. Ministro, quem anda em contramão normalmente provoca acidentes.
Ora bem, sou o Rui Pedro Antunes, claramente nunca andei em contramão, sou editor de política do Observador e tenho comigo as jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Suaze. Olha, a primeira sopa que tenho para vos propor é uma, não vão acreditar, mas a sopa chama-se Kokotsitsa. É uma sopa tradicional do Montenegro.
Este programa acrescenta imenso, estamos sempre a aprender.
É uma sopa montenegrina, um caldo, na verdade, e foi a primeira que apareceu na culinária do Montenegro, que tem uma página na Wikipédia, que em português é bastante reduzida, mas mesmo assim tem alguma informação, mas não tem as sopas. Mas se formos à versão em montenegrino dessa página e depois traduzir para inglês, consegue-se perceber que há esta sopa, mas o nome da sopa não muda. Eu não tenho problema, não tenho,
estou fascinada.
Culpa que ela comece com as palavras cocó, mas isso é a língua montenegrina.
Nem tínhamos
com a qual
pensado
não vamos,
nisso.
Não vamos gozar. E uma sopa de montenegrina pode ser provocada por Montenegro. Mariana Lima Cunha.
Não esperava agora esta transição tão rápida. Sim, portanto, estamos a falar do caldo do IRS, não é?
Sim.
O caldo em que o governo se meteu, na verdade. Eu sobre esta história acho que é um bocadinho bizarra, no sentido em que, de facto, o governo tinha, tinha quase tudo nas mãos, as possibilidades de controlar este problema antes de ele se tornar um problema e antes de controlar a narrativa sobre uma medida que podia ter sido só apresentada como uma medida positiva para as pessoas, antes disto descambar desta maneira. E não o fez, eu não consigo perceber porquê, no sentido em que era difícil acreditar que nunca ninguém ia dar por nada até, enfim, vermos os recibos de vencimentos. Ou seja, o Luís Montenegro teve várias oportunidades de explicar afinal a que é que se referia, não o fez até, enfim, ser um bocadinho forçado a isso, mesmo depois disso continua a dizer que pronto, que a culpa era de quem não percebeu,
que foi quase toda a gente. Disse, fui claríssimo.
Exato, sim.
Calhar,
eu acho difícil
de
considerar que o Luís Montenegro foi claríssimo, no máximo eu acho que pode dizer de facto que não mentiu ativamente, e tudo bem, estamos aqui a discutir uma questão de comunicação, não é? De como é que a comunicação se faz, de se pode ser mais clara e se pode, enfim, gerar expectativas um bocadinho mais realistas, que eu acho que é o que não aconteceu. E o problema, de facto, da gestão de expectativas é, sobretudo, num governo que já contava ter um estado de graça curto, que já sabia que ia ter de, como diria Pedro Nunes Santos, de não arrastar os pés e de começar a trabalhar rápido. Aliás, Luís Montenegro apareceu no seu primeiro discurso, aliás, no Parlamento, com uma batelada de medidas pronta para mostrar serviço, e podia, de facto, ter apresentado isto como um sinal que estava a dar na sua bandeira, que enfim, pode não ser o choque fiscal, a redução fiscal é obviamente uma bandeira da AD e foi durante a campanha e foi durante todos estes anos de geringonça, a grande crítica que, uma das grandes críticas que uniam a direita era de facto a excessiva carga fiscal nos governos socialistas e portanto, isto que até podia ter sido apresentado como um primeiro bom sinal de rapidez do governo a tentar pôr a questão da redução da carga fiscal em prática, transformou-se num caso difícil de controlar e que de facto agora chama a atenção para outra questão, que é o que é que de facto a redução fiscal quer dizer, em que é que se materializa, que tipo de capital é que é abrangido, porque quando nós pensamos nos tais 3 mil milhões de euros que estavam prometidos em termos de redução fiscal e fazemos a conta, ou acreditamos que de facto ainda vai haver novidades em relação ao IRS, posteriormente, e o governo poderá anunciá-lo dessa forma, ou então, não é que tenha problema nenhum, é uma questão de prioridades, mas então convém que fique claro que o resto será dedicado sobretudo à redução de IRC e às outras questões. Por exemplo, o IRS jovem não é, obviamente, que não seja uma medida que afeta o rendimento. Claro que afeta o rendimento dos jovens, que são um setor que evidentemente precisa de atenção da parte da política. Agora, é preciso ser claro se há ou não uma redução transversal de impostos sobre o rendimento, que aparentemente não parece haver ou não parece haver com muito peso, e acho que nestas coisas da comunicação normalmente, mais do que culpar quem não percebeu, convém explicar melhor e às vezes até reconhecer o erro ou reconhecer que se expressou mal. Acho que não era uma atrapalhada que conviesse Luís Montenegro tão cedo, e sobretudo depois de o Partido Socialista ter estado a tentar colar a AD durante toda a campanha, e já depois nós tivemos aqui Fernando Medina neste estúdio a dizer que o cenário macroeconómico era baseado numa fezada, não convinha a Luís Montenegro de facto o primeiro mimo que dá à oposição, que entrega à oposição, o primeiro trunfo é de facto uma questão de credibilidade, de confiança das promessas. Acho que isso de facto foi muito inconveniente para o governo.
Deixa-me só dizer, Mariana, que novo argumentário do governo é que desses 1.500, o valor do governo anterior não é 1.300, uhum. 300 e qualquer coisa, é 1.190, e portanto o que aumenta de 200 para 300 milhões, mas só amanhã, segundo Luís Montenegro, é que as contas finais vão ficar definitivamente feitas, e portanto nesse aspecto ainda vamos ter que esperar para ver exatamente quais são as contas. Uhum. Inês, a tua sopa, que eu não vou repetir de novo porque...
Sim, gostava de dizer aqui, no seguimento do que a Mariana estava a dizer, para destacar que o governo se colocou numa postura tão delicada que deixou que toda a oposição conseguisse tirar proveito com esta polémica do IRS. Até à direita, que estava a tentar construir...
Talvez como é possível chegar a consensos neste quadro político.
Eu diria para já que foi ótimo para a Iniciativa Liberal, porque foi o único partido não só a perceber-se daquilo que se estava a passar, como a confrontar o governo com os números, o que permitiu que haja uma pergunta feita à frente de toda a gente e à qual ninguém respondeu. Eu acho que essa pergunta é o pormenor mais difícil com que o governo tem de lidar. O facto de ter ignorado que aquela pergunta estava a acontecer.
Mais uma oportunidade claríssima. Não estava a brincar com as palavras de Luís Montenegro. Mas uma oportunidade claríssima de se explicar, sim.
Por outro lado...
Deixa-me só dizer, Inês, para interromper, para quem nos está a ver, porque estamos a gravar em vídeo, momento juntou-se a nossa convidada da segunda parte, que vai ser colada, mas vai ter que estar aqui 8 minutos a ouvir-nos. Sem grande...
Pedimos desculpa por isso.
Sim, mas pode abrir perfeitamente o microfone se sentir injustiçada em algum momento. Mas podes continuar com a tua sopa, Inês.
Dizia que, por outro lado, também foi bem bom para o Chega, porque depois de todo aquele aparato sobre o Presidente da Assembleia da República, acabou por ficar na fotografia ao lado do PSD quando votou contra as moções de rejeição ao programa de governo, e esta polémica veio-lhe dar motivos suficientes para se voltar a afastar de Luís Montenegro. Isto é o discurso perfeito para André Ventura. Anda à mesa a dizer que PS e PSD são iguais, que são os responsáveis da mesma forma pelo estado em que o país está, e com tudo isto pode vir dizer que tem razão, que Montenegro andou a enganar os portugueses e que afinal a diferença entre o PS e o PSD eram 200 ou 300 milhões, vamos perceber quando a proposta for de facto apresentada, e não os 1.500 milhões que o PSD andou a fazer gala durante todos estes meses. Mais do que isso, eu creio que permitiu a André Ventura mais uma jogada, porque o presidente do Chega andou a dizer que o governo podia contar com o Chega para dar luz verde a várias propostas, nomeadamente nomeadamente a questão dos professores, a questão dos polícias, mas também a descidas de IRS. E esta é de facto
esta
uma descida de...
parecia fácil.
Exatamente, parecia fácil. É de facto uma descida de IRS, que obrigaria, obviamente, o Chega a colocar-se mais uma vez ao lado do governo. E isto permitiu a André Ventura anunciar que se vai abster. Ou seja, dá a entender que recua, para todos os portugueses é um... Isto não é aquilo que estávamos à espera. Nós também nos sentimos enganados, como vocês. Isto também é um embuste. E afasta-se do governo. No fim, eu acho que acaba por se posicionar com a abstenção numa medida que, noutras circunstâncias, seria praticamente impossível votar de outra forma que não a favor.
E fica assim independente do PS, e já vamos ver daqui a pouco se vamos ter da parte do PS aqui alguma resposta, suponho que não, uma resposta final pelo menos. E avançar para a segunda sopa, que será a segunda e última, que é...
Mais
uma,
fácil de dizer.
É, uma sopa de influencer.
O que é uma sopa?
Também é estrangeiro, Rui.
É numa história.
Deve ser uma vichyssoise para aí.
Tem 30 segundos numa história. E podes começar agora tu, Inês. Ainda agora acabaste de falar, mas...
Posso? Pronto, eu ia aproveitar. Estava a falar também do Chega, assim fica tudo de rajada, porque acho que este vai ser de facto um tema cavalgado até ao fim por André Ventura, porque se há uma ideia generalizada de que esta decisão da Justiça pode significar que a Operação Influencer pode não ser tudo aquilo que em alturas se pensou, a verdade é que André Ventura preferiu ignorar esse facto e dizer que esta foi apenas uma decisão sobre medidas de coação e que este momento era o da Justiça e deixar de trabalhar a Justiça. A estratégia do presidente do Chega é usar isto a favor da narrativa do partido, que vem a fazer desde sempre, e dizer que há uma pressão enorme para elibar António Costa a tempo de ir para um cargo de topo na União Europeia. Ou seja, não se fica pelo... É preciso deixar a Justiça trabalhar. Diz que há uma, e agora vou citar, uma espada sobre o Tribunal e faz o discurso clássico do a Justiça não é igual para todos, e isso cola muito bem com aquilo que o Chega quer vender ao eleitorado, que é a ideia de que nós não somos iguais aos políticos normais.
Mariana Lima Cunha, sopa de influencer.
Sopa de influencer.
Tu, ontem que estavas a ouvir o Presidente, ele fez mesmo questão de dizer... bom, que é provável.
Sim, ninguém lhe perguntou, mas ele fez questão de meter a colherada de falar de António Costa e do...
Eu estava-te a mostrar há pouco ali a newsletter do Político, uhum, que já hoje traz as declarações do Marcelo Rebelo de Sousa e também a decisão do Supremo, o que é ótimo porque metade de Bruxelas leu
o playbook. Sim, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa, sim, ontem nós estávamos a ouvir a declaração completa e... o Presidente da República não precisou que lhe perguntassem sobre António Costa. Na verdade, a pergunta era apenas sobre o caso, evidentemente, mas a primeira resposta de Marcelo Rebelo de Sousa até é, enfim, é o clássico, não comente casos judiciais. E ele é que fez questão de introduzir o fator António Costa, que já tem feito várias vezes ao longo dos meses, aliás, tem tentado lançar António Costa.
É o mandatário da campanha de António Costa.
ironicamente, sim. E obviamente o que leva várias pessoas a dizer um bocadinho mais em sordina que Marcelo Rebelo de Sousa deve estar com peso na consciência ou arrependido em relação às decisões que tomou no contexto da crise política. Agora, nós temos aqui, e como a Inês dizia, temos aqui uma espécie de ambiente criado em que, de facto, tudo o que temos visto em relação à Operação Influencer parece ir no sentido de enfraquecer o caso, e nós já tínhamos muitos responsáveis do PS que já pensavam assim e já notavam os primeiros erros do Ministério Público há meses, mas eu acho que havia uma, e houve inicialmente uma cautela extra, enfim, em relação a, obviamente, ninguém quer ficar com a imagem do ataque ao Ministério Público colado à pele, é preciso ter cuidado com o tipo de crítica que se faz nestes casos, mas acho que este tipo de decisões começa a permitir que o PS solte, por assim dizer, cada vez mais nesse sentido. Nós tivemos já Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva a falar em termos muito claros, já a pedir explicações ao Ministério Público. E lá está. Mas, e agora vemos Marcelo Rebelo de Sousa a dar este passo em frente. Agora, há uma coisa que é verdade. Nós podemos ver esses passos todos a nível político a serem dados, Marcelo Rebelo de Sousa a tirar António Costa para o Conselho Europeu e etc. Se não tivermos uma decisão judicial a acompanhar com celeridade esse raciocínio todo, António Costa pode ficar à porta na mesma. E, portanto, em termos de discurso político e em termos de ambiente político, eu acho que há, de facto, uma percepção muito favorável para António Costa que está criada, e até acredito que isso, em termos de, enfim, é uma percepção, obviamente, mas em termos do eleitorado acontece ao mesmo, mas, enfim, quando estamos a comentar decisões judiciais, continuamos a correr o mesmo risco, que é, de facto, nós não sabemos o calendário disto, não sabemos se vai, de facto, haver uma... se António Costa se vai ver livre disto, como, enfim, parece caminhar para aí, mas se vai ser essa a decisão e com que calendário, e, portanto, neste momento parece, ainda é wishful thinking de Marcelo, a não ser que ele saiba qualquer coisa que nós não sabemos em relação aos timings.
Deixa-me só dizer que há uma notícia mais ou menos recente de que o processo de António Costa foi separado do restante, sim, o que diminui bastante a complexidade, supomos nós, desse processo, o que pode aumentar, ou melhor, reduzir o tempo para o caso ter um desfecho, se for o arquivamento, que é o que ele necessita para esse cargo no Conselho Europeu. Deixa-me só dizer que eu também estive a semana passada em Bruxelas e do lado dos socialistas europeus está tudo preparado para António Costa, com essa ressalva, uhum, de ele livrar-se do processo, sendo que há ali um caso que é, na divisão dos top jobs, o PP é o primeiro a escolher, há de ser Ursula von der Leyen, que foi uma Spitzenkandidat, e pronto, foi eleita, era a única, e o segundo há de cair para os socialistas europeus, a menos que as eleições europeias corram muito mal aos socialistas e que depois que haja ali uma espécie de uma coligação com os conservadores, que, para os quais não há um cordão sanitário como existe para o ID, que é a extrema-direita europeia. Portanto, há várias variáveis ainda, e também não facilita muito o facto de António Costa não ser mulher, porque os socialistas gostariam também de indicar uma mulher para o cargo, que já não o fazem desde Federica Mogherini, não é? O Borrell era um homem, o Sassoli era um homem, e portanto tudo isso dificulta, mas mesmo assim António Costa, pesando tudo isso, está bastante bem posicionado, e Pedro Seixas, ao lado de Luís Montenegro, disse que ele tinha todas as características, é que era um grande político e muito amigo dele, e portanto parece-me que está tudo encaminhado para que cá sejam os socialistas europeus a indicar os segundos a indicar que seja António Costa a ir para o Conselho Europeu. Precisa, claro, de resolver este processo. A primeira parte da Vista e Soares termina aqui. Não vamos fazer aqui uma pausa porque hoje não teremos intervalo. Temos aqui connosco a antiga ex-ministra, não vou dizer antiga porque fica mal, mas também daria, ex-ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e é também atualmente vice-presidente da bancada do PS, sendo que muito da ação política do PS passa neste momento pelo Parlamento, naturalmente não está no governo. Deste caso que estávamos a falar aqui na primeira metade da Vichy Soares, o Tribunal da Relação diz que não há indícios de crime relativamente a António Costa, este processo influencer. Isto significa que o ideal neste momento era que a Marina Gonçalves continuasse a ser ministra e António Costa o primeiro-ministro.
Antes de mais, muito boa tarde a todos, a vocês que me estão a acompanhar, mas também a quem nos está a ouvir. Bem, o ideal seria que todo este processo não acontecesse desde o primeiro momento. Nós não podemos esquecer quais são os contornos e o que é que isto, qual foi a consequência direta. Nós tínhamos, para todos os efeitos, uma estabilidade política do país, de governação, de políticas para o país, e a verdade é que tivemos um processo eleitoral, temos hoje uma instabilidade parlamentar e uma instabilidade governativa decorrente de uma maioria que se dizia mais estável do que aquela que afinal é, e portanto esta consequência direta era desejável que não existisse. E,
mas não teríamos Pedro Nuno como líder do PS?
Nós, obviamente que neste momento nós não precisamos de olhar para o passado para falar do... Nós temos, o Partido Socialista está muito bem representado, temos um futuro, temos um secretário-geral com ideias para apresentar também no Parlamento. Nós nunca fugiremos ao nosso papel de oposição no Parlamento, mas temos que olhar obviamente para a consequência direta que teve também, para a instabilidade do país, o que aconteceu, sobretudo quando conhecemos desta decisão do Tribunal da Relação e destes contornos duvidosos que, como já o referimos aliás, merecem explicações sobre, afinal, o que é que está em cima da mesa, qual é o processo, qual é o andamento, quais são os timings do processo, porque ele não deixou de ter esta consequência direta, independentemente, obviamente, do Partido Socialista e de
juntas àquelas pessoas que no Partido Socialista pedem que haja maior celeridade.
Quer dizer, é desejável que estes processos tenham celeridade, não é só desejável para as pessoas, mas também para as pessoas envolvidas, mas é desejável também a bem da justiça, que é fundamental, que tem um papel fundamental na nossa vida coletiva, no nosso país, e é fundamental que haja clareza e, portanto, celeridade também, dentro dos timings normais deste tipo de processo, para que possa continuar devidamente a nossa vida coletiva. Ainda mais quando falamos, como referia, um processo que ainda ontem teve a decisão que teve do Tribunal da Relação. Obviamente o processo continua, não é um processo parado, não acaba aqui, mas são devidas explicações e preocupa-nos que haja realmente este desenvolvimento desde o momento zero até ao dia de ontem.
O Presidente da República, falávamos disso aqui há pouco, diz que Portugal está mais próximo de ter um Presidente do Conselho Europeu. Vê esta declaração como alguém como sendo uma grande lata, tendo em conta que não aceitou que o PS continuasse no poder, embora não fosse com António Costa, como alguns socialistas, ao ver como um endorsement, como um apoio importante para a candidatura de António Costa ao cargo europeu, que, ao que se sabe, ambiciona.
Bom, nós, eu não tenho dúvidas nenhumas, estaremos muito bem representados por António Costa no Conselho Europeu, e todos os apoios, diretos ou indiretos, são sempre bem-vindos. Eu acho que as palavras a quem as diz, as decisões a quem as toma,
ainda bem... Não foi um ato de redenção do Presidente da República?
Eu vou acreditar e vou considerar essas afirmações também como mais um que se junta naquela que é a avaliação que faz e que já agora eu também partilho, do papel que desempenharia António Costa no Conselho Europeu e como representaria muito bem os portugueses, e portanto essa é a avaliação que devemos fazer. Obviamente não podemos juntar todos os momentos. Houve uma decisão tomada com a qual não concordamos no passado, ela foi tomada, teve as suas consequências, teve os seus atos, devemos olhar agora para o presente e para o futuro, e portanto eu resumiria que partilhamos dessa vontade de ter António Costa também a representar os portugueses, porque estaremos bem representados, certamente.
Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, relativamente à questão da justiça. Já houve várias figuras no espaço público a pedi-lo. A Procuradora-Geral da República devia demitir-se?
Eu acho que nesta fase, já o dissemos, são precisas explicações, é preciso perceber, como eu referi, é preciso clareza naquilo que está em cima da mesa, do desenvolvimento do processo, é isso que é devido nesta fase. Estaríamos a antecipar e qualquer tipo, o processo continua. Obviamente que nos preocupa o que vai acontecendo, não é preocupar o caso em concreto, porque as decisões que vão sendo tomadas, na verdade, dão alguma clareza sobre o que é que estava em cima da mesa, mas preocupa-nos que estes processos aconteçam e tenham estas consequências. E, portanto, nesta fase, aquilo que nós dizemos são devidas explicações, não vamos antecipar e, sobretudo, entrar num debate, que é um debate já que vai muito para lá daquela que é a seriedade que é devida ao papel importante que a justiça tem e que não devem estar em cima da mesa nesta fase. O que deve estar efetivamente em cima da mesa é a clareza, as explicações que são fundamentais nesta fase.
Vamos mudar aqui de tópico, voltando ao Parlamento agora. O PS vai opor-se à redução de IRS proposta pelo PSD. Sabemos que é uma redução mais pequena do que se previa, mas ainda assim é um alívio no bolso dos portugueses.
Nós precisamos conhecer a proposta antes de tirar quaisquer conclusões. Nós estamos há uma semana a debater a
matéria. Bem, dizia há pouco que tínhamos de ter uma resposta final.
Não, é difícil para nós, quer dizer, seria insensato da nossa parte chegarmos aqui e darmos uma resposta sobre uma proposta que, na verdade, nós não conhecemos. Nós, aliás, hoje conhecemos um bocadinho mais qual era o objetivo inicial, face àquilo que se discutia durante toda a campanha eleitoral, mas, na verdade, nós não conhecemos a proposta. Não sabemos a proposta, nós temos maneiras diferentes de ver também as reduções fiscais em sede de IRS. Já no passado tivemos este debate em sede de Orçamento de Estado, tivemos a oportunidade de ver o que é que nos diferenciava também do modelo das opções na redução do IRS e, portanto, tirar agora uma conclusão ou dizer como é que vamos votar uma proposta que não conhecemos seria antecipar um diálogo e uma análise que é devida e que ainda não aconteceu.
Mas ter acontecido isto de haver a percepção que eram 1.500, depois serem 200 e agora, o que parece do que disse Pedro Duarte ontem, são 309 ou por aí, isto aconteceu, dificulta que o PS possa votar a favor da medida, ou isso não influencia de maneira nenhuma aquilo que é a votação, a forma como o PS vai votar esta proposta?
Há duas dimensões necessariamente diferentes. Toda a discussão que tivemos dificulta sobretudo a credibilidade daquilo que nos vai sendo apresentado no Parlamento. Porque, na verdade, nós fizemos quase de redobrada a atenção para percebermos nas respostas que nos estão a apresentar se estão ou não a considerar medidas que já estão em vigor, que no fundo é isto que se discutiu. Nós fomos discutindo se é embuste, se é mentira, se era só uma tentativa de parecer maior a reforma fiscal, mas, na verdade, aquilo que nós fomos falando ao longo do tempo era de uma reforma fiscal de 1.500 milhões de euros, que depois se traduziu em 200 milhões de euros. Eu não estou a desvalorizar as reformas fiscais de 200 milhões de euros, como, aliás, Miranda Sarmento fazia em 2021. Estou a dizer é que fazer o debate político assim torna difícil a discussão, torna difícil a seriedade e a boa fé que se quer todos os dias, ainda mais num Parlamento onde não há uma maioria evidente. Agora, coisa diferente é a reforma em si do IRS. Nós defendemos sempre um modelo progressivo de IRS, medidas fiscais que efetivamente tratem de forma justa toda a gente. Nós precisamos, obviamente, de perceber se a medida vai nesse sentido. Não tem a ver com o alívio fiscal, tem a ver com a justiça fiscal da medida, e é essa a avaliação que nós temos necessariamente
de
fazer.
Se for para os escalões mais superiores, onde há esse desagravamento orçamento, isso pode dificultar que o PS vote a favor?
Vai dificultar certamente a nossa análise, tendo em conta o modelo que nós definimos e defendemos de política fiscal e o seu objetivo. Portanto, certamente dificultará. Agora, estamos sempre a antecipar cenários, obviamente, por isso vos dizia que era para nós difícil, e para mim, obviamente, também difícil dizer vamos votar a favor, contra, abster-nos, quando não conhecemos a proposta e, portanto, não conhecemos a sua base, que, também é preciso dizê-lo, conhecendo também o passado, diverge daquilo que o Partido Socialista apresenta, não tanto a medida de alívio fiscal em si, mas de justiça fiscal e do modelo que se propõe.
Então, já agora, sobre um documento que já conhecem, o PS deve deixar passar o programa de estabilidade?
Bom, o programa de estabilidade que é apresentado é mais um dos documentos onde agora, com olhos redobrados, precisamos necessariamente de mais esclarecimentos. Nós temos um programa de estabilidade que está assente em medidas invariantes, ou seja, ainda não está presente o exercício programático que foi apresentado no Parlamento, mas já sabemos que tem um excedente menor daquele que era previsto, ou seja, a nossa preocupação neste momento, e por isso é que nós temos levantado essa questão, é onde é que se está a cortar? Se o exercício é diferente daquele que foi apresentado ao longo da campanha eleitoral e o programa do governo continua aparentemente a ser o mesmo, onde é que se corta? Será que são medidas como esta do IRS, onde afinal a despesa já estava efetivamente considerada? Isto é fundamental que nós façamos esta avaliação. Estes esclarecimentos ainda não foram dados, não é por mais nada, é porque o debate ainda não foi feito e, portanto, temos de fazer necessariamente esse debate para podermos depois fazer essa avaliação do programa de estabilidade, que não é votado, é um documento.
Vai a votos porque será forçado.
Exatamente. Vai haver projetos de resolução, mas na verdade o documento em si não é votado. E lembrar também que, por opção do governo, nós neste momento não conhecemos o cenário, no fundo, da incorporação das medidas que aguardam por setembro e também pelas novas regras.
Por isso é que também perguntava se o PS deve deixar passar, no sentido em que, na verdade, no fundo é apenas um documento que traduz a situação do país atual, deixada pelo PS até, não é? Porque ainda não inclui medidas do PSD.
Nesta fase, o que é importante percebermos e esclarecer é o que é que este programa de estabilidade significa naquilo que é o programa que apresentaram, naquelas que eram as medidas, ou são as medidas, onde há um aparente consenso e que têm um impacto orçamental já este ano, ou terá ao longo da legislatura também, e esses esclarecimentos são necessários para poder discutir o programa de estabilidade que, como dizíamos, não é votado, tem projetos de resolução.
Acha que este programa de estabilidade, o que significa é que vão cair necessariamente bandeiras da campanha da AD.
Agora estamos a tirar conclusões sem conhecer as explicações, mas é isso que nos parece.
Os partidos da oposição dizem que é demasiado colado àquilo que o governo do PS já tinha. Isso não é suficiente para...
Não, porque o programa de... Repara uma coisa, nós temos um programa de estabilidade que é a base, no fundo, em que vão, a partir daqui, ser incluídas as propostas, têm um impacto na vida das pessoas, mas obviamente têm também o seu impacto orçamental. Quer dizer, nós conhecemos um programa de estabilidade que era diferente, o programa que a AD apresentava era diferente do nosso, naquilo que respeitava o excedente. Nós tínhamos, aliás, inicialmente um excedente previsto de 0,2%. Quem apresentou o excedente de 0,8% foi o AD, que tinha um programa eleitoral também diferente do nosso e que, aliás, nós fomos dizendo ao longo do tempo que era bastante imprevisível, tendo em conta o cenário macroeconómico que traçaram.
Creio que também o qualificaram de irrealista.
Porque, na verdade, era essa a nossa avaliação e parece ser agora também a avaliação do PSD e do CDS no momento em que apresentam o programa de estabilidade. Mais uma vez, só para não... Quer dizer, nós ainda não conhecemos, não discutimos, mas esta é a nossa avaliação inicial, um programa de estabilidade onde não estão incorporadas as medidas e que desde já apresenta uma redução de 0,8 para 0,3, coloca-nos a questão, afinal era mesmo irrealista, e nós quando avaliamos as medidas e dissemos que algumas das medidas que estavam presentes no programa eram também elas irrealistas, não vão avançar, o que é que se vai cortar? Ou então há outra explicação.
Acha que o PSD já se arrependeu das suas próprias previsões?
O PSD, quer dizer, é o que parece ser. Certamente teremos mais informações no debate daqui a duas
semanas. Santos
também
disse no debate do programa de governo que o PS, para as questões de regime, estaria lá. Isto é um documento para integrar em Bruxelas, que pode não ser necessário, obrigatório, vinculativo, já de acordo com as normas europeias. Mas para dar essa imagem externa, o PS não devia deixar passar este documento?
Atenção, eu não estou a dizer que vamos deixar passar ou não deixar passar, até como dizia, não é este documento estrutura aquela que é a base, o cenário, o programa de estabilidade, a proposta inicial com que vão depois estruturar verdadeiramente o programa orçamental para as medidas que fomos falando, que estão no programa, aquelas que são consensuais, outras que o PSD apresenta e que, na verdade, até divergimos, e, portanto, não nos parece que seja este documento que vá, não vamos deixar cair a discussão agora, sobretudo porque ela é, ela sendo estrutural e sendo importante para aquela que é a concretização do programa, não é fundamental para a continuidade daquela que é a ação política do governo e a ação política do Parlamento, que é nesta fase fundamental. Aquilo que eu digo que é importante para podermos fazer uma discussão de fundo é: estamos perante mais um documento que traz aqui, como o IRS, agora temos sempre que fazer esta questão, não é? É como o IRS, e está aqui alguma questão que nós não vimos e que é preciso clarificar, e o debate certamente nos trará, ou se estamos perante um cenário onde o PSD e o CDS dizem, bom, traçamos um cenário que era realista, e aí não nos cabe a nós fazer a avaliação do que é que vão cortar. Há medidas para nós no Parlamento, enquanto oposição, já dissemos quais são as nossas prioridades, há matérias que não são do Parlamento propriamente ditas, as que dizem respeito à administração pública, que pressupõe sempre o papel do governo, e nós queremos ser parte ativa da solução naquelas que são matérias consensuais e que estavam no nosso programa, no nosso cenário macroeconómico, realista, mas o cenário macroeconómico que incorporava estas propostas. E, portanto, vamos continuar certamente a trabalhar para a sua concretização.
Deixa-me dar aqui um bocadinho de tema. Nos primeiros dias do governo, o PS viabilizou o programa do governo, chegou uma solução para partilhar a presidência da Assembleia da República, propôs um acordo para algumas medidas com o PSD. Afinal, o PS é o parceiro com que o PSD pode contar?
Não. O povo, a comunidade pode contar com o Partido Socialista naquelas que são matérias comuns para tentarmos encontrar o acordo necessário para poder melhorar a vida dos portugueses. E isso nós sempre dissemos desde o primeiro momento. Mas nós distinguimos mesmo dois momentos, que é o momento em que nós dizemos, no dia das eleições, que há um partido vencedor, há uma coligação, neste caso, que venceu as eleições, e que o Partido Socialista assumia o seu papel de principal partido da oposição. E isso dá-nos também a responsabilidade de permitir que o governo possa, no fundo, ter plenitude de funções com o seu programa de governo e também que a Assembleia possa funcionar com o Presidente da Assembleia da República. Aquilo que o Partido Socialista fez foi ser responsável nestes momentos que, mais do que ter medidas, do que ser uma discussão e aprovação de medidas em concreto, porque essa fase começará agora e o Partido Socialista é muito claro sobre o seu papel naquilo que aprovará ou não aprovará, aprovará aquilo que é o seu mandato e com o qual se apresentou nas eleições. E coisa diferente é aquilo que fizemos até agora, o momento onde nós fomos o partido responsável.
Uma questão institucional.
Certamente, e lembrar que havia o Partido Socialista, entra, no caso do Presidente da Assembleia da República, entra nesta discussão, repito, como partido responsável, depois da direita, que diz, antes das votações, que vão votar da mesma forma, não se entende, a direita não se entende depois no momento da votação, e o Partido Socialista propõe uma solução para poder acabar com o impasse e, sobretudo, para poder ter em plenitude funções os dois.
E nesse cenário de necessidade de aprovar medidas, teme que o governo esteja a adiar a resposta ao desafio de apresentar um orçamento retificativo para tentar amarrar a oposição para um orçamento do Estado com as medidas que supostamente todos concordam?
Nós temos feito muito esta discussão sobre o orçamento retificativo ou sobre o orçamento de Estado. Eu diria que a discussão não está tanto num documento ou noutro e nós já deixamos claro qual é a nossa posição. Nós falamos desde o primeiro momento do orçamento retificativo por dois motivos. Um, porque foi o próprio líder do PSD, agora primeiro-ministro, que o disse na altura do orçamento de Estado, que se ganhasse as eleições iria apresentar um orçamento retificativo e, portanto, nós lançamos o repto que nesse orçamento retificativo estivessem matérias que eram consensuais. Dois, porque efetivamente elas têm um impacto considerável, ou terão um impacto considerável, obviamente que elas não estão moldadas na sua plenitude e que por isso era para nós difícil perceber como é que se encaixava. Mas, já o fomos dizendo, se o governo, naquelas são matérias que nós queremos que avancem já, nós, todos, não é só o Partido Socialista à partida, querem que avance já, se não for necessário o orçamento retificativo, o que é importante é que essa discussão se faça e essas medidas sejam aprovadas. Quando nós estamos a discutir esta matéria, infelizmente nós discutimos, deve ser no orçamento retificativo e no orçamento de Estado e não o porquê de, desde já, sendo matérias, volto a repetir, consensuais entre todos, que não avancem desde já se há todas as condições para que isso aconteça.
Mas o PS sente-se totalmente desobrigado de aprovar esse orçamento, mesmo que isso implique o governo cair ou ficar em duodécimos. O que é que significa o praticamente impossível que Pedro Nuno Santos referiu?
O orçamento de Estado representa uma visão daquilo que nós queremos para o país, daquilo que é o funcionamento do país. Nós tivemos orçamento de Estado ao longo dos últimos 8 anos e em nenhum momento, até com a quando isto implicou umas novas eleições em 2022, nunca a direita, nunca o PSD, se apresentou como parte de uma solução para haver a estabilidade do país. E porquê?
Mas não havendo orçamento, é obrigatório, é necessário e desejável haver eleições?
Essa pergunta não é nós que, não somos nós que decidimos, sabemos o que é que aconteceu em 2022. Em 2022 não houve continuidade, houve uma decisão do Presidente da República que é,
o Presidente deve ser
que é o mesmo. E, portanto, quer dizer, desculpem-me, não acho, nem tenho que deixar de achar, é ao Presidente da República que cabe essa avaliação e, muito sinceramente, não é nesse ponto que nós estamos neste momento, não é esse o ponto que nos preocupa.
Será uma desculpa para o tempo, Marina Gonçalves, estamos com 4 minutos até ao fim do programa. Queríamos perguntar ainda se Ana Catarina Mendes é o melhor nome para encabeçar a lista das europeias.
Essa pergunta, nós neste momento estamos dentro do Partido Socialista a fazer essa avaliação, apresentaremos proximamente, nos próximos dias, aquela que será a lista, e nessa fase, felizmente o Partido Socialista tem muito bons quadros, Ana Catarina Mendes é um deles.
Marta
Temido. Bons quadros, e todos, pode-me ir dizendo nomes e eu vou dizer certo.
Vai dizer todos.
Bons quadros.
Mas vai integrar a lista, isso pode dizer que não, Ana?
Vamos esperar para... Não, claro que não. Então nesta fase ainda temos os órgãos do Partido Socialista que ainda não se pronunciaram, não vamos...
Pergunte-lhe se a Marina aqui... Gonçalves vai integrar a lista.
Marina Gonçalves é deputada da Assembleia da República.
E
continuarei a ser deputada da Assembleia da República. Mas obviamente que a lista será conhecida proximamente e há todo um processo que é preciso fazer para anunciar os nomes.
Marina Gonçalves, muito rapidamente, Pedro Nuno Santos deve ter a oportunidade de candidatar-se novo a legislativas, seja elas quando forem, mesmo que seja daqui a 4 anos?
Claro que sim, tem todas as condições.
Muito bem, vamos avançar agora para... Não, deixa-me só, porque acho que seria... Não fazer uma pergunta de habitação seria um crime.
Estava a achar estranho.
Uma das principais queixas dos portugueses tem a ver com a habitação, pasta pela qual foi responsável. Diz que o governo vai agora aproveitar-se do trabalho que o PS deixou pronto. O PS, que governou 8 anos, não devia ter deixado de trabalho pronto com efeitos visíveis no mercado mais cedo? Anos é muito tempo.
8 anos é muito tempo. Se nós olhássemos para um país que tivesse uma política de habitação estruturada e tivéssemos, como fazemos aliás noutras áreas fundamentais do nosso Estado Social, uma política de décadas, mas não tínhamos. Efetivamente nós tivemos que ir construindo uma política de habitação ao mesmo tempo que íamos tendo na Europa, para não dizer no mundo, mas vamos olhar para o exemplo europeu, um agudizar de uma dificuldade maior no acesso à habitação. E portanto, nós enquanto fomos construindo uma política de acesso ao parque habitacional público, de habitação pública, que demora tempo a construir, tivemos que ir olhando e percebendo como é que podíamos, no momento mais imediato, encontrar respostas para a população. Certamente, nós hoje podemos avaliar aquelas que correram melhor, tivemos propostas que não tiveram o efeito que queríamos, mas deixamos, na verdade, um lastro não apenas daquilo que deve ser a política estrutural que ficará, mas também aquelas que são as medidas mais imediatas e que, infelizmente, parecem agora algumas delas...
Acho que o PS percebeu desde o início a emergência... Que
há
8 uma emergência
anos
na habitação.
Falávamos de habitação e nós colocamos a habitação na agenda e fomos tendo uma política estrutural, obviamente que depois com um impacto, não foi só a pandemia, foi um conjunto de fatores que agravou o acesso à habitação. Isto é uma discussão que temos na Europa, muito semelhante em toda a Europa, e que nós fomos também reagindo com medidas e melhorando essas medidas e reforçando as medidas.
Temos que avançar. Naturalmente não foi só o PS, pois a própria habitação colocou-se na agenda, porque o problema hoje é ainda maior do que era há 8 anos e já era um problema. Vamos avançar para o Carne ao Peixe, tenho que escolher uma, duas opções. Vamos soltar a trilha para dar alguma atenção ao momento. Marina Gonçalves, preferia entregar as chaves de uma casa pronta a estrear a Miguel Pinto Luz ou André Ventura, que é o único líder partidário que não tem casa própria?
Bom, se qualquer um deles precisasse de uma habitação pública, nós estaríamos lá para responder a qualquer um deles.
Já não é Ministro da Habitação, essa resposta.
Não, nós Estado.
Vai ficar com fome, não escolheu, não, só para registar.
Não, é carne e peixe. Quem precisar, aquela que é a nossa política, a política do Partido Socialista, é precisamente a de responder a todos que precisem de habitação.
Temo que também não responda a esta, mas preferia fazer uma prova de cervejas artesanais em Bruxelas com a Marta Temido ou a Ana Catarina Mendes?
Ah, com as duas. É sempre bom estarmos todos juntos e termos assim um grupo para poder...
Estamos perto da hora de jantar, vai ficar com fome.
Vou tentar eu a minha sorte. Preferia ir visitar Augusto Santos Silva ou António Costa a Belém?
Ah, vocês, é que as escolhas são sempre difíceis, porque eu disse no início, avisei, os quadros do PS são todos muito bons e, portanto, não tenho dúvidas que em qualquer das visitas seria muito bem recebida.
Podia ter assim mais gosto muito, pessoal muito numa das visitas.
Muito boas novidades, eu para contar e eu para receber.
Certamente. Se a próxima não escolher, vai falhar as regras todas.
Vou falhar
todas.
No teste, vou falhar na próxima.
É a última, a quem é que oferecia uma bola de Berlim no Natal? Eu sei que é de caminho, não é de Viena do Castelo, mas foi cabeça de lista lá. Pedro Nuno Santos ou Eduardo Cordeiro?
Ah, Pedro Nuno Santos, não gostando. Agora vou fazer a escolha sem qualquer tipo de secundarização do Duarte, que é, vou repetir, peço desculpa, um alto quadro do Partido Socialista e tem feito um trabalho brilhante.
Mas atenção que isto é só para comer uma bola de Berlim.
Mas neste momento convidaria Pedro Nuno Santos para comer a bola de Berlim e deixaria para o futuro para comer com o Duarte Cordeiro.
Já está a lançá-lo para a sucessão de Pedro Nuno Santos.
Não.
Pode ser daqui a 20 anos. Então vamos agora avançar para a sobremesa, a última fase do programa. A música que nos trouxe é do Frank Sinatra, That's Life, e gostaria que explicasse o porquê desta escolha.
Esta escolha, eu acho que ela vai-me acompanhando já há muitos anos, e eu sempre me pergunto, a minha música preferida é esta que eu apresento, porque ela na verdade representa um bocadinho aquilo que é a nossa vida em qualquer uma das nossas, seja profissional, seja pessoal. É a vida que diz que nós tanto estamos lá em cima como estamos lá em baixo, as nossas escolhas, a nossa vida é feita de escolhas, e nós, que todos nós aqui que o digamos, e é sempre assumir com otimismo cada fase da nossa vida, tem sempre um caminho para fazer, e eu acho que é muito importante. Eu levo sempre comigo, porque acho que cada caminho que se abre é sempre uma oportunidade para fazer alguma coisa, seja em que fase for da nossa vida, profissional ou pessoal. E portanto, eu ouço sempre isto, sempre que tenho que tomar decisões e sempre que começo um novo caminho.
E vem a propósito, porque a música em certo momento diz que se voa alto em abril, depois é abatida em maio, mas então, para já estamos em abril.
Pronto.
Mas em junho acho que se recupera.
Ficamos com abril sempre.
A Vista de Soares regressa, como sempre, na próxima semana. Obrigado, Marina Gonçalves.
Muito obrigada. Some people get their kicks stomping on a dream.